Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores representantes da Associação Diplomados do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, vamos dar início a esta audiência. Estão representados apenas três grupos parlamentares. Eu estou aqui na dupla qualidade de presidente desta audiência e grupo parlamentar do PS. Quando falar enquanto PS, direi. E está o PSD representado também pelo deputado Carlos Silva e o CDS-PP pela deputada Ana Rita Bessa e João Almeida. O formato desta audiência é, portanto, uma primeira intervenção da associação, que não deve exceder os 10 minutos. Temos ali um relógio que vos ajudará nesse sentido. Depois dessa volta pelos grupos parlamentares pela sua ordem de importância e no final terão novamente a palavra para responder a eventuais questões que sejam colocadas. Mais uma vez, em nome da COFMA, quero agradecer a vossa presença nesta fase preparatória que estamos do Orçamento de Estado para 2019 e dou de imediato a palavra à Associação para quem queira tomar, Sr. Presidente.
Muito bom dia. Em nome da Associação de Diplomados do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, começo por agradecer ao Sr. Vice-Presidente desta presente Comissão Parlamentar e aos restantes membros presentes a realização desta audição. A Associação que coordeno entendeu solicitar à COFMA uma audição parlamentar para apresentar e defender a posição pública que foi distribuída agora no início, nomeadamente sobre o versado na recente proposta de lei de Orçamento de Estado para 2019, em particular a revogação do enquadramento legal do curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, prevista no número 3 do artigo 266. Portanto, na proposta de lei de Orçamento de Estado, número 266, lá para o fim, nomeadamente a revogação do artigo 39 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e da Portaria 213 de 2009, de fevereiro. Portanto, para contextualizar a nossa intervenção, será importante começar por relembrar o que consiste o curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, doravante CAGP. O CAGP constitui uma formação generalista de nível avançado em gestão pública, que possibilita a aquisição de conhecimentos e ferramentas conceituais e metodológicas para o exercício de funções técnicas superiores e dirigentes na administração pública. O CAGP teve início no ano 2000, ministrado pelo antigo INA, a sigla mantém-se, hoje é a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, tendo decorrido até ao momento 16 edições consecutivas. Portanto, nunca houve uma interrupção, apesar do período da Troika exigir o maior esforço dos portugueses, manteve-se o curso durante estas 16 edições, resultando em cerca de 1.200 diplomados, neste momento, a exercer funções na administração pública. Entre outras valências, o CAGP garante transparência no recrutamento, uma vez que o mesmo é efetuado por procedimento concursal. Exigência no recrutamento, através da submissão de um exame de admissão vastíssimo, cujas matérias obrigam a um conhecimento profundo sobre um vasto conjunto de temas. Por último, qualificação avançada dos técnicos superiores, diplomados pelo CAGP, os quais, para além de detentores de licenciatura, muitas vezes de outros graus académicos, possuem frequentemente experiência profissional dentro e fora da administração pública vários largos anos. Para além disso, e após ultrapassado o rigoroso processo de seleção para poder entrar no CAGP, segue-se um ano letivo de formação intensiva no INA, onde tem que concluir com aproveitamento 19 disciplinas, o que implica presença em aulas e provas de avaliação individuais, trabalhos de grupo e dois trabalhos finais. Fim do curso, os diplomados são colocados nos diversos organismos da administração pública, em período experimental de 6 meses, tais como todos os outros técnicos que entram via concurso, tendo que obter a respectiva aprovação para serem integrados no nível remuneratório inicial da carreira técnico superior. Neste âmbito, tendo em conta o versado na Lei de Propostas de Orçamento de Estado, somos do entendimento que o CAGP pode e deve coexistir com o proposto Programa de Capacitação Avançada para Trabalhadores em Funções Públicas, com a designação CAT, proposto no referido artigo 266 da Proposta de Lei de Orçamento de Estado. Por se tratarem de formações distintas, com duração diferenciada e finalizações não coincidentes. Portanto, o CAT, como é referido no artigo 266, no número 2, se não estou em erro, será uma formação inicial e não específica, de curta duração, no fundo, uma consciencialização para o exercício de funções públicas e não uma especialização para a gestão pública, o que o CAGP procura esse designo. Logo, não permite a aquisição de níveis de conhecimento, seja em profundidade, quer em multiplicidade, semelhante ao CAGP. Será uma formação profissional, capacita os técnicos superiores para o desempenho de funções nos serviços, mas não lhe confere conhecimentos aprofundados sobre a gestão da administração pública essenciais em determinados organismos e ou funções. Neste contexto, e para terminar, defendemos a manutenção do CAGP pelos seguintes motivos. O CAGP consiste numa formação específica, ex-ante, de longa duração, com uma componente de gestão pública que qualifica os técnicos superiores para múltiplos domínios, permitindo a sua integração em serviços públicos onde a complexidade das funções é maior e ou transversal e onde a componente de gestão de recursos, quer financeiros, humanos ou físicos, é mais crítica. Número 2. Embora não formalmente reconhecido, o CAGP cumpre os requisitos de uma pós-graduação, razão pela qual o INA tem diversos protocolos com universidades, prevê a equivalência ao grau do curso de mestrado. Trata-se, pois, de uma formação de índole académica e não apenas profissional, que qualifica os técnicos superiores para trabalharem na administração pública e, ao mesmo tempo, confere-lhes uma visão alargada de gestão pública e da administração. O CAGP tem sido e deve continuar a ser um instrumento de política pública de modernização contínua da administração em Portugal, através do recrutamento de técnicos superiores que, para além da sua formação de base, são submetidos a um exigente exame de admissão e uma formação que lhes confere competências avançadas em vários domínios que interessam à moderna gestão pública. Esta modalidade de recrutamento e formação tornou os diplomados do CAGP bastante apreciados e até reconhecidos pela sua qualidade e introduziu um conjunto de técnicos superiores que têm contribuído para a melhoria dos serviços públicos em Portugal, ocupando a maior parte deles já funções de elevada responsabilidade. Assim, é o nosso entendimento que a solução preconizada pela proposta da atual Lei de Orçamento de Estado para 2019 não deve prever a extinção do CAGP, mas sim reforçá-lo e, possivelmente, introduzindo algumas melhorias e aperfeiçoamentos que venham a ser necessárias. Sem prejuízo de possíveis alterações a este modelo do CAGP, que decorreu durante 16 anos, consideramos fundamental a manutenção do curso, uma vez que permite atrair recursos humanos com conhecimentos e capacidades muito especializados e em áreas inovadoras e necessárias à administração pública, num contexto de acelerada mudança e exigências no setor público, quer no contexto nacional e internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Arquiteto João Bento, certo? Eu passo de imediato a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentá-los e saudá-los, Sr. Presidente. Não sendo eu, que no seio do grupo parlamentar acompanho diretamente as matérias da administração pública, não pese essa situação. Portanto, sou membro da COFMA e temos alguma sensibilidade no acompanhamento destas matérias, tanto mais que o setor da administração pública é, por demais evidente, a necessidade de termos uma administração pública forte, coerente, íntegra, e sem sombra de dúvida que este o INA e este curso de avançado de gestão pública eram um baluarte, na minha ótica, do funcionamento da administração pública, porque no fundo acabava por dar a oportunidade de se recrutar um conjunto de quadros com uma formação específica, porque é evidente que dos bancos e das cadeiras de faculdade não trazem uma formação específica para cada caso concreto da administração pública e, portanto, nesta circunstância parece muito importante o alerta que aqui nos trazem. Pese embora também que se tem assistido nos últimos tempos, e como os senhores bem disseram, portanto, no tempo da Troika isto não aconteceu, mas tem-se assistido a um certo enfraquecimento das instituições, principalmente ao nível da administração pública, e de resto o nosso Presidente tem sido o porta-voz dessa mesma necessidade de independência dos órgãos. No caso, recordo-me que há dias, relativamente à questão da UTAU, a intervenção muito, muito apropriada do Sr. Presidente relativamente ao caráter e à forma como os técnicos da UTAU, por exemplo, são recrutados. E, portanto, há outros setores em que temos vindo a assistir a alguma falta de a uma tendência para uma certa fragilização das instituições. E nessas circunstâncias, portanto, o alerta que aqui nos deixam, portanto, vou junto da direção do grupo parlamentar, portanto, dar nota desta situação e vamos ver em termos de orçamento na especialidade se caberá ou não a possibilidade da parte do PSD de poder, sobre esta medida, portanto, colocar alguma proposta de alteração. Mas, de qualquer forma, fica aqui a nossa sensibilidade para a questão e para a necessidade de termos uma administração pública, como disse, íntegra, com capacidade de independência para... Porque o país precisa, no fundo, é isto mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do PS, para intervir. E peço a vossa desculpa. Penso que isto é uma coisa um pouco informal. Eu gostaria de começar pelo enquadramento geral e depois ir para coisas mais específicas. Eu conheço bem o CAGP, já lá dei aulas, como já sou muito velho, a minha filha mais velha já lá deu aulas, economista também. O CAGP até tem também um protocolo, portanto, aquilo que referiram de existência de protocolos com várias universidades e com várias escolas, e isso é importante, agora fazendo um aponto com o que disse antes, é importante porque o ESINA, não é? Tem protocolos com várias universidades, que dá até equivalência a algumas disciplinas, de alguns créditos em cursos de mestrado, que possibilitam, digamos assim, e facilitam que alunos do CAGP, após concluir esse curso, possam depois ter um curso de mestrado. Há aqui duas notas introdutórias que eu gostava de fazer. Eu lastimo muito que nos últimos anos, e aqui sem querer tirar assim grandes ilações políticas, mas tenha havido alguma desqualificação do INA, desde logo a sua passagem à Direção-Geral, em primeiro lugar, em segundo lugar a sua saída de um sítio muito nobre que tinha em Oeiras, no Palácio Marquês Pombal. E acho que é muito importante nós revertermos esta tendência de declínio, porque a formação na administração pública é fundamental para, eu diria, para a reforma do Estado, a verdadeira reforma do Estado. Uma delas, uma das vertentes seria haver uma requalificação da administração pública. Dito isto, queria começar também com uma nota que tem sido, algumas pessoas criticam, não estou a dizer que eu endosse essa observação, mas, como sabem, também ou melhor do que eu, digamos, a conclusão com sucesso desse curso, que tem obviamente critérios de exigentes de seleção, mas permite, digamos assim, o ingresso nas carreiras, na carreira técnica superior da administração pública, ou seja, quem conseguir aceder a esse curso consegue, no fundo, aceder à administração pública. Eu confesso que não estou nos meandros desta proposta e, portanto, não sei o que é que a fundamenta, mas eu acho que há aqui um ponto muito importante e que era importante clarificar e que, de facto, gostava de ter a vossa interpretação em relação a isto. Porque uma coisa é um curso que é feito previamente à entrada na administração pública. E outra coisa é um curso para quem acabou de integrar a administração pública. A forma como está redigido, e eu vou ser o mais neutro possível e o mais técnico possível na redação deste artigo, desta proposta no Orçamento de Estado, é que diz que começa logo a dizer que o recrutamento centralizado é seguido de um programa de capacitação avançada, abreviadamente designado por CAT, ou seja, e que diz que o CAT é de referência obrigatória para os técnicos superiores colocados nos diversos órgãos civis na sequência do recrutamento centralizado. Portanto, o início deste artigo, da forma como está redigido, sugere, mas eu gostava de saber qual é a vossa interpretação, não é? Portanto, eu vou interpretar o mais fielmente possível a maneira como se lê este artigo, depois gostava de saber a vossa interpretação e a vossa opinião sobre duas ou três coisas. Portanto, no início do artigo sugere-se que é para um determinado público-alvo, e esse público-alvo é, digamos assim, aqueles que acabaram de ser recrutados para um curso para técnico superior e assume-se não tem nenhum curso desta natureza antes. Portanto, este seria o público-alvo, lendo o número 1 e o número 2 da alteração ao artigo 39A. Mas depois, mais à frente, como vamos para o ponto 3, diz o CAD pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar na carreira geral técnica superior recrutados através de outra modalidade de procedimento concursal. Assim como por outros trabalhadores e dirigentes, os termos a definir na portaria que se refere ao número seguinte. Ora bem, o 3 já sugere outro tipo de público-alvo também, que é trabalhadores a integrar na carreira geral técnica superior. Portanto, são coisas completamente, a meu ver, são coisas diferentes, mas gostava de saber a vossa opinião. Quer dizer, uma coisa é um curso que deve ser feito previamente e que, no fundo, é o atual CAGP, com a característica específica de dar acesso à carreira técnica superior, a quem tenha sucesso no curso, não é? Mas uma coisa é cursos dirigidos a este tipo de público-alvo e outra coisa é cursos dirigidos a quem entrou já para técnico superior. Eu faço lembrar que há uns anos atrás, eu não sei se isto ainda existe ou não, mas para os cargos dirigentes, eu lembro-me porque isso foi numa altura em que eu, até 2006, 2007, foi criada a obrigatoriedade de todos os cargos dirigentes, portanto, de primeiro grau, nomeadamente, fazerem um curso no INA. Não funcionou muito bem, já passaram 10 anos, já podemos fazer o balanço, porque as pessoas sabiam muito mais de cargos de direção do que... Bom, mas foi tornada essa obrigatoriedade, era para quem já estava no cargo, ou seja, era para quem já era cargo superior de primeiro grau ou de segundo grau, tinha que ir lá ao INA fazer um curso de direção superior. Portanto, nós temos, de facto, diferentes públicos-alvos e diferentes tipos de cursos. E a minha questão é, portanto, são três, e com isto termino, são três e muito sinteticamente. Primeiro, se vocês consideram que o CAGP nos moldes atuais deviam continuar, ou seja, nomeadamente no modo atual em termos de seguimento e de ingresso, se não deveria haver uma diferenciação entre cursos para pessoas que querem aceder e pessoas que já lá estão, e terceiro, se não querem nos fazer chegar, caso achem que sim, se não nos querem fazer chegar propostas nesse sentido. Pronto, e com isto termino, dou a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também os seus representantes da Associação Diplomática, o CAGP, e pegava exatamente naquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, porque parte da experiência que tenho com o CAGP cruza, exatamente, fui colega de mestrado de alguns colegas que tinham feito previamente o CAGP e que, portanto, tinham equivalência à parte desse mestrado exatamente por isso e, enquanto membro do Governo, trabalhei com vários dirigentes da administração pública que também tinham frequentado o CAGP e, portanto, a lógica do CAGP, por aquilo que conheço dessas experiências com quem o tinha concluído, é exatamente esta que foi dita aqui pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que não é diferente da que aqui dizem, sendo relevante a questão de ingresso ou capacitação. Portanto, se o CAGP a persistir, deve ser apenas um critério de ingresso a um determinado nível, e, portanto, para entrar a um determinado nível na administração pública ser requisito, se do ponto de vista da qualificação da administração pública pode ser também uma aquisição extra noutros termos, nos mesmos termos, como é que havia de ser. Mas confesso-vos que o que mais confusão nos faz ao Grupo Parlamentar do CDS relativamente a este artigo do orçamento é o vosso desconhecimento sobre a matéria, porque o nosso, digo, é normal, o Governo apresenta uma proposta de lei que é vastíssima, até ao momento que eu saiba nunca se referiu a esta matéria em concreto em nenhuma das discussões que já tivemos. É verdade, também provavelmente não foi ainda questionado por ninguém sobre esta matéria. É uma coisa normal de acontecer em sede de especialidade. Será certamente uma questão relevantíssima na especialidade quando voltarmos a ouvir o Ministério das Finanças, quando discutirmos com a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, certamente que será uma questão importante a colocar. Nós percebemos até a lógica deste novo instrumento que aqui é introduzido, e nisso parece-nos que não divergimos da vossa posição. De facto, pela interpretação que fazemos do que aqui está, isto implica um eventual desaparecimento do CAGP, e isso é que nós não conseguimos perceber a lógica, e aí também coincidiremos com a vossa opinião, mas tudo isto só é útil se nós pudermos, na especialidade, fazer as boas perguntas à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e, em função das respostas, eventualmente as boas propostas de alteração a este artigo. Eu percebo que, da vossa parte, basicamente, uma solução seria não alterar o que aparece de novo, mas alterar aquilo que é revogado e, portanto, não revogar aquilo que a lei neste momento dispõe relativamente ao CAGP. O que vos pedi é, um pouco na linha daquilo que já perguntou o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, é se podiam agora, na resposta, alargar um bocadinho a banda e dizer em que termos é que consideram que o CAGP, a continuar a existir, deve continuar a existir, naquilo que de semelhante se deva manter e naquilo que de diferente possa também ser introduzido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo agora novamente a palavra à Associação. É de facto importante que eu subscrevo aquilo que o deputado João Almeida disse, no sentido de que esta questão não foi ainda aflorada, bem sei que tivemos no debate na generalidade. Vamos iniciar a especialidade. Aliás, nós este ano introduzimos uma coisa nova, que foi a orientação clara que as audiências tinham que ser feitas no início, para poderem ser produtivas. E este é um exemplo claro nesse contexto. Ou seja, nós estamos, ainda não começámos o debate na especialidade, votámos ontem o Orçamento de Estado na generalidade e, portanto, é a altura certa para termos esta conversa, e quanto mais informação nos puderem facultar, melhor para todos os grupos parlamentares. E, portanto, passo novamente a palavra.
Obrigado. Eu, apesar de ter aqui algumas notas, eu se calhar dava a palavra aqui à minha colega de direção, Tânia Castro Parreira, que gostaria de...
Então, eu dou a palavra à colega de direção, Ana Castro.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria só de agradecer e de mostrar o meu contentamento pelo facto de conhecerem o curso e de o reconhecerem. E, portanto, só nos apraz que esta seja a condição e o ponto de partida aqui nesta discussão. E depois, se calhar, responderia às três questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que, segundo me percebi, prendem-se com o seguinte. O primeiro, esclarecer, eu chamo o mito do acesso à administração pública e à questão do curso garantir ou não esse acesso direto. Eu chamo-lhe mito precisamente porque não concordo com essa visão, e o que está aqui em causa é o seguinte: é um procedimento diferente de ingressar na administração pública, que passa por estas duas fases, nós aqui já explicámos, e que, portanto, não dá o acesso direto. O acesso é feito à entrada, a restrição das pessoas é feita à entrada pelo exame a que se submetem e pela entrevista a que se submetem na sequência. E, portanto, a segunda parte do concurso, que é composta pelo curso, aí sim já não é considerado ingresso. Portanto, apesar de se ter que concluir o curso com aproveitamento, a estrutura e a lógica do CAGP é a de que a entrada é feita, tal como um concurso público, através da submissão a um exame e de uma entrevista, e depois, sim, a frequência de uma formação avançada. Portanto, não há um nexo direto entre frequentar e fazer. Em segundo lugar, o curso é feito, e se calhar é um detalhe importante e que poderão desconhecer, partindo de uma avaliação prévia dos organismos que fornecem ao INA as suas próprias necessidades. E, portanto, anualmente, as vagas que são colocadas à disposição do INA para organizar todo um concurso são sujeitas à aprovação do Governo e, mais importante ainda, partem de necessidades existentes na administração pública. Portanto, não há um número fixo, não é uma coisa rotinada e automática que regularmente aconteça. Em relação à nossa interpretação do número 3, enfim, é a interpretação feita agora, na sequência desde o dia 15 que esta proposta foi conhecida, e sem prejuízo de muitos outros esclarecimentos que possam também ser obtidos por quem a fez. Mas o que me parece ser aqui relevante sublinhar é o seguinte: o número 3 abre a porta precisamente a que frequentem também o CAT pessoas que acedam à administração pública não pelo novo procedimento centralizado, mas sim por outras vias que as continuam a existir. Portanto, não tem tanto a ver com o facto de já estarem na administração pública, mas simplesmente poderem entrar por uma via que não seja o procedimento centralizado. Portanto, o novo artigo 39A distingue entre duas situações: aquelas que são o novo processo de centralização, de recrutamento centralizado, e outras que são as que já existem. E o que se faz é a ponte, e permite que todas as pessoas que ingressem na administração pública o frequentem. É a nossa leitura, exatamente. Relativamente à sua terceira questão e da nossa disponibilidade para apresentar propostas concretas do que é que poderia ser feito, acho que a Associação está completamente disponível e interessada em fazer isso. Agora, completando com o que disse o Sr. Deputado, fazê-lo para ainda poderem aproveitar na especialidade, claro que é uma situação urgente e poderá ser feita. Neste momento em concreto, elencá-las de forma organizada, eu pelo menos não me sentiria capaz de o fazer, mas com certeza que faremos chegar tão breve quanto possível e atempadamente. Portanto, pediria-vos também que indicassem uma data que prevêem para nós podermos fazer chegar. Portanto, pela minha parte.
Sim, tem a palavra. Obrigado.
Bem, bom dia a todos. Obrigado por nos estarem a receber. Conforme o Presidente da Associação referiu, estamos interessados, mas é interessante também perceber que o interesse não é só nosso e que há de facto aqui algum interesse na Comissão em acolher as nossas preocupações. Só dar aqui algumas notas. Sim, foi com espanto que nós nos deparámos no dia 15 de outubro com este artigo, o artigo 266, número 3, da Proposta de Lei de Orçamento de Estado de 2019, porque desconhecíamos que havia algo neste sentido, primeiro ponto. Segundo ponto, não fomos contactados para fazer essa análise ou darmos o nosso contributo. E terceiro ponto, sobre este artigo 266, número 3, da Proposta de Lei de Orçamento de Estado de 2019, conforme ele está a ser aprovado, sim, significa a extinção do curso de estudos avançados em gestão pública, nos termos em que ele está e em quaisquer outros termos, deixa de haver enquadramento legal. Esse é o nosso entendimento e por isso estamos também aqui. Por isso estamos aqui e estamos aqui também por outros motivos, porque o curso permite enquadrar as perspectivas para o futuro, novos diplomados, um reforço da capacitação da administração pública, mas também porque já existem 1.200 diplomados e, portanto, extinguindo-se ou não o curso, os diplomados existem e os diplomados existem com um propósito. Eles apareceram com um propósito e o propósito foi ajudar a administração pública nesta senda da modernização e de estar mais capacitada para os desafios. Portanto, temos alguma preocupação a confirmar-se que isto não foi um lapso e que se afigura como inevitável que isto venha a suceder, porque entendemos que o CAGP, nos modos em que está, podendo ser aperfeiçoado, eu vou já de seguida a esse ponto, mas nos modos em que está é de certeza um instrumento de ajuda à modernização da administração. E porquê? Este instrumento é reconhecido pelos próprios serviços. Foram feitos alguns estudos pelo INE sobre a intervenção ou a forma como os diplomados participam em trabalhos e em grupos de trabalho na administração pública e, portanto, esse estudo existe. É ao INE que deve ser feito
o pedido de quais é que são as conclusões, nós, a Associação, fizemos nos termos da lei de acesso aos documentos administrativos, ainda não nos foi dada essa resposta. Em todo o caso, a apreciação que temos, o feedback que temos, também como servidores públicos, dos nossos dirigentes, é sempre de grande apreciação e até de alguma inconformidade de não poderem retribuir a valorização que dizem nós acrescentarmos ao serviço. E, portanto, nesse sentido, uma segunda preocupação. Uma preocupação, a primeira, do curso poder se extinguir, porque deixa de haver a possibilidade de entrarem outros nesta senda. A segunda preocupação, aos 1.200 que já existem, que foram incentivados a existir com um objetivo e com uma visão que não sei qual é o enquadramento que está a ter. Em terceiro e último lugar, relativamente à questão do CAT, conforme está previsto no outro artigo, só referir que é a posição da Associação, nós entendemos que o CAGP pode coexistir com o CAT ou com quaisquer outras formações, desde que tenham objetivos e finalidades distintos, como é o caso. Porque o CAGP, justamente, é um curso, como a Tânia estava a referir e o João referiu inicialmente, que é um concurso público, primeiro ponto, é que não é como se fosse um concurso público, é um concurso público. As pessoas têm que se apresentar nos termos das regras do concurso público, onde são seriadas através de examinação, que já agora é uma das vertentes pelas quais os diplomados à saída têm grande apreciação pelos serviços. É que à entrada o filtro é muito grande. À entrada do curso o filtro é muito grande. E, portanto, isto também é para responder a uma preocupação se deveria mexer no modelo ou não. Eu acho que estamos disponíveis para participar na análise de melhorias ao modelo. Mas atenção, o modelo até tem alguns vetores que destoam da realidade do normal, mas eu diria que ainda bem que esta anormalidade existe. À administração, para os cidadãos e para Portugal. Obrigado.
Como ainda dei 45 segundos, gostava que me esclarecesse melhor a questão do concurso. É também documental, CV? Gostava que esclarecesse exatamente, porque não sei, é uma questão genuína, como é que é o... Não, em termos de concurso de acesso, gostava de saber se é também documental ou não, ou se é só exame e entrevista. Pronto, como é que é o concurso de acesso?
Portanto, muito brevemente, é feito publicado em Diário da República um edital com a abertura do procedimento concursal, onde é elencado uma bibliografia transformada em A4 de quase 18 páginas, que corre 8 grandes blocos de matérias, que são colocados a um exame de cerca de 2 horas, em que a última edição teve cerca de 2 mil candidatos. Portanto, só foram a nota positiva que permitiu a passagem à entrevista, cerca de 310. Portanto, estamos a ver que há uma seleção, a administração com este instrumento vai buscar o melhor de que consegue em termos de recrutamento centralizado, porque estamos a falar de um universo de 2 mil candidatos para 300, que depois, por sua vez, foram selecionados através de entrevista, que tiveram também uma nota, que foi através de uma valorização 60-40, veio dar a nota final de concurso, que só deu entrada a 200. Portanto, estamos a falar num processo exigentíssimo, o qual a administração, nos últimos 16 anos, tem vindo a buscar sempre os melhores técnicos que consegue adquirir para a administração em termos de capacitação. Não sei se...
Muito obrigado. Eu penso que foi bastante útil estes vossos contributos. Obviamente que nós aqui, nas audiências que fazemos, não é obrigatório apresentar propostas. Há entidades que trazem preocupações sem propostas, há entidades que vão mais à frente e fazem propostas. Eu penso que poderei falar por todos os grupos parlamentares, havendo uma coisa, quanto mais concreto for, mais facilita o trabalho dos grupos parlamentares que eventualmente queiram suscitar alguma iniciativa de proposta de alteração ou orçamento de Estado. E estas nuances que foram aqui feitas sobre o tipo de situação que as pessoas têm e o tipo de curso, é sempre útil. Certamente que não foi por lapso, que isto não foi por lapso, portanto, se a proposta está aqui é porque o Governo achou relevante apresentá-la, o que não significa, e penso até poder estar a falar por todos os parlamentares, e não possa, porque é por isso que existe uma especialidade, não é? A especialidade existe para nós melhorarmos aquilo que é apresentado. E, portanto, todos os contributos que nos queiram chegar, quer sobre, por exemplo, estes dados que agora apresentou oralmente, são relevantes, ou seja, porque se há pessoas aqui nesta sala que eventualmente conhecem o CAGP de uma maneira ou de outra, ou porque estiveram ligados, ou porque como professores, outros não o conhecem, não é? E, portanto, é importante que dados, por exemplo, também um dado adicional que seria interessante seria dos 200 que entraram, quantos é que concluíram o curso, por exemplo, não é? Uhum. Ou seja, taxas de sucesso. Portanto, tudo isso que nos queiram fazer chegar, eu diria hoje é terça-feira, o mais rapidamente possível, mas se for até sexta-feira, muito bem, se não conseguirem até sexta-feira, o máximo terça-feira da semana que vem. Depois disso, eu penso que qualquer grupo parlamentar, bom, eu estou a falar em termos médios, não é? Depois, obviamente, cada grupo parlamentar bilateralmente pode contactar convosco se quiser, mas em termos médios, o nosso cronograma é relativamente apertado, não é? E obviamente que os grupos parlamentares têm que ter tempo para refletir sobre variedíssimas propostas e, portanto, eu diria uma primeira tentativa sexta-feira que vem, mas sei que temos um feriado de quinta e uma segunda terça, quer dizer, depois disso, bom, quanto mais a gente... Nós temos uma data limite para propostas de alteração, que é só na sexta-feira da semana seguinte. Mas a data limite é para esquecer, não é? Ou seja, os grupos parlamentares usam essa semana para fazer a apreciação das propostas que já têm em mãos. Claro. Não, ou seja, nessa semana não há propostas novas. Ou já entraram ou já não há propostas novas. Portanto, o nosso timing é mais ou menos este. Ou seja, é durante a semana que vem que os grupos parlamentares vão trabalhar as suas propostas e na semana seguinte, que é a semana cuja sexta-feira às 19, 22 horas têm que entrar nos serviços as propostas, essa semana já é só para, digamos, reflexão interna de cada grupo parlamentar sobre as propostas. E, portanto, este é mais ou menos o nosso timing médio, eu diria, de todos os grupos parlamentares. E com isto termino a audiência porque temos outros senhores a entrar agora de seguida. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Bom dia.